E uma pessoa está perguntando como se trabalha com os raios. A humanidade não trabalhou suficientemente os sete raios quando esta informação lhe foi dada. Porque a informação sobre os sete raios foi dada algumas décadas atrás, bem claramente, para todos os que precisavam dela. E quando a hierarquia passou esta informação no tratado sobre os sete raios, de Alice Bailey, a humanidade não trabalhou aquilo suficientemente. A humanidade não deu valor para aquilo. Aquilo não chegou à consciência humana, a não ser de um ou de outro. E faltou humildade, porque a gente sempre pensa que já sabe a coisa. Isto é falta de humildade. A gente não sabe que se a informação chegou é porque nós precisamos, todos, como humanidade. Cada um teria se aproximado dos raios de uma forma e a humanidade teria ficado muito mais trabalhada. A humanidade teria evoluído mais se tivesse feito esse trabalho, se submetido, enfim, àquelas leis e àquelas informações que ali estavam sendo apresentadas. Mas faltou humildade, faltou renúncia a hábitos, a tendências, faltou a gente renunciar àquilo que já tinha aprendido sobre energia. E o fato é que os raios não foram trabalhados. Os raios em si cumpriram a sua tarefa. Cumpriram tanto que o mundo está aí, muitas coisas manifestaram, mas os seres não trabalharam em conjunto. Haja visto o que aconteceu com a ciência. O quinto raio trabalhou. Quinto raio fez a parte dele. E vocês veem o que os cientistas estão fazendo. De forma que a nossa parte faltou. E assim foi com todos os raios, praticamente. Agora, esses raios fizeram a parte dele, nós não fizemos a nossa, mas podemos conscientizar isto, como esta pessoa está querendo, como esta pessoa está buscando, e já recuperarmos o tempo perdido. Porque neste novo ciclo da Terra, nesta nova etapa da Terra, vai haver a presença, muito mais do que agora, e vai haver uma incidência de outros cinco raios, porque os raios não são só sete, como nós sabemos. Então, como a humanidade não trabalhou os sete, ela só foi trabalhada, mas ela não trabalhou, para ela, os cinco raios seguintes, que não dizem respeito ao plano material, ficaram misteriosos, inacessíveis, por enquanto. E nós já poderíamos estar trabalhando os outros cinco internamente, subjetivamente, mais do que estamos trabalhando. Então, como essa pessoa gostaria de saber como é que ela vai trabalhar os raios, podemos saber que vários raios estão nos trabalhando, inclusive os raios que trabalham não materialmente. Mas a nossa parte seria nós aplicarmos sobre o nosso corpo mental, sobre o nosso corpo emocional e sobre o nosso corpo etérico-físico uma certa vontade de elevar estes corpos. Então nós teríamos que ter uma disposição, teríamos que ter uma intenção e teríamos que ter vontade de elevar a qualidade e a vibração desses corpos. Então ficar examinando, ficar observando tudo aquilo que não eleva o meu corpo mental, eu dispenso. Tudo aquilo que não eleva o meu corpo emocional, eu também vou evitando. E tudo aquilo que densifica o meu corpo etérico físico, eu também vou evitando. Mas para isso, como se disse, precisa, às vezes, renúncia a certos hábitos. Precisa de renúncia a tendências, a esquemas. E precisa também humildade diante daquilo que se apresenta para nós fazermos naquele momento, nesse campo. E outra coisa que nós podemos também colaborar para que esses raios fiquem mais integrados no nosso ser e para que nós trabalhemos em colaboração com eles, junto com eles, ajudando nesta obra, é o treinamento da inclusividade. Nós teríamos que ser mais inclusivos. Inclusivos não quer dizer que a gente admita tudo. Inclusivo quer dizer você não estar fechado às coisas, porque você não sabe, em princípio, como você pode colaborar para uma coisa se transformar. Então, se você diz, não, isto não, isto não é inclusividade. Você não precisa dizer isto sim para uma coisa que você não está vendo bem, mas também não diga isto não. Você não precisa dizer sim, mas não diga não, a priori. Fique neutro para ver melhor aquilo e para ver se ali você pode fazer alguma coisa. Então, esta forma de trabalhar com os raios, às vezes nos leva a dizer um sim e ficar esperando um pouquinho para ver se é sim mesmo, e esperar mais um pouquinho e ver se é sim, aí diz o sim, compreende? Ou se é não, espera mais um pouquinho e mais um pouquinho, e aí se é não, diz não. E cuidado, porque às vezes é uma mistura dos dois. Então, esse raio da inclusividade, que é o amor-sabedoria, ele é assim. Ele não faz este trabalho todo porque ele está do lado do não. No ele fazer este trabalho todo, o não fica menos não. O sim fica menos sim, e aí entra uma sabedoria. E aí entra uma energia que nós só vamos conhecer dentro deste raio. E não no nosso sistema de dizer sim e de dizer não, que é um sistema bem limitado. Mas entrando neste raio, na energia deste raio, nós vamos perceber, vamos experimentar, vivenciar ou vamos criar dentro deste amor-sabedoria. E isto é um treinamento. E a gente não vai conseguir isto, este equilíbrio de imediato. A gente vai receber muitas lições, ter muitas provas. A gente vai errar, a gente vai acertar. Mas no amor precisa persistir. Seja o que for que esteja acontecendo, você continua, você prossegue. Este é o segundo raio. Então, o segundo raio, ele nunca vai sair de você, nunca vai te mandar embora. O segundo raio vai resolver você, e você vai se resolver dentro do segundo raio. Veja quanto falta para nós trabalharmos os raios. Parece que já sabemos tudo, que já lemos tudo, que não precisa mais nada. Está tudo por fazer. E se vê na vida de todos os dias, se vê na forma das pessoas estarem na vida, na maneira dos relacionamentos, isso falando só do segundo raio. Mas eles são sete que estão neste plano trabalhando a manifestação. E depois nós teríamos também que, para ajudar neste trabalho destes raios, aplicar o conhecimento que já recebemos na vida. Não adianta nós sabermos uma coisa e não aplicarmos. Sabermos uma coisa e vivermos outra, fazermos outra. Aqui, no terceiro raio, nós teríamos que aprender a aplicar aquilo que dispomos, o nosso talento. Será que todos nós podemos garantir que aplicamos tudo aquilo que valemos? Tem alguém aqui que aplique tudo aquilo que sabe? Tudo aquilo que vale? Tem alguém aqui que faça tudo o que pode? Então veja, terceiro raio está passando lá longe. Porque se nós formos ver tudo aquilo para que fomos preparados, ou tudo aquilo para que já temos um certo preparo e que não aplicamos, estamos esperando ficar melhores, estamos esperando amadurecer mais. Tem pessoas que sabem fazer certas coisas, muito bem feitas. E não se vê aquelas pessoas fazendo nada. Elas estão fazendo outras coisas, mas não aquilo que elas fazem muito melhor. Isto é falta de terceiro raio. É falta de contato com o terceiro raio. Porque cada um de nós tem uma coisa mais preparada do que outra. Então, enquanto aprendemos outras, podemos estar aplicando o que nós temos de melhor. Mas nós temos muitas ilusões, como, por exemplo, estar muito ocupado, ter muita coisa que fazer, não ter tempo para isso, ou passou o momento, não sinto mais. Veja que falta de terceiro raio. Isto são as ilusões da mente da pessoa, que ela pode parar com o que ela sabe fazer, porque outros têm que fazer, porque ela está fazendo outra coisa. Isto é falta de terceiro raio. Isto é um dos raios mais ativos na Terra e um dos raios mais ativos na humanidade. E nós agimos desta forma diante dele. Imagine com os outros. Este é dos mais ativos. Então veja, nós temos que rever realmente esses assuntos. Temos que rever estas posturas, porque tem outros cinco raios para nós começarmos a nos relacionar com eles. Mas isto é a base. Bom, nós vimos o primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos ao quarto, que é uma adesão nossa a tudo aquilo que é harmonioso e a tudo aquilo que é belo. Será que a nossa adesão a isto é total? Eu não sei se é. Porque você anda pelo mundo e encontra coisas fora de lugar, encontra coisas sujas, encontra coisas desarrumadas, encontra coisas incompletas, coisas que não estão feitas com cuidado, que não estão feitas com amor. Não podem expressar aquela harmonia que elas têm que expressar. E se eu não vejo a beleza, e se eu não vejo a harmonia nas almas que eu contato, estas almas perdem uma oportunidade de ter invocada nelas esta harmonia, esta beleza. Então uma alma é bela, é harmoniosa, uma alma na sua essência é perfeita. Mas o que, que nós estamos fazendo com aquela alma? Será que nós estamos olhando aquilo como beleza? Estamos olhando aquilo como perfeição? Ou estamos olhando aquilo como imperfeição? Ou estamos olhando os defeitos daquilo? Então nós precisamos treinar este quarto raio. Nós precisamos nos abrir este quarto raio. E se este quarto raio ficar ativo em nós, se nós realmente canalizarmos este quarto raio, a gente entra nesta sala e no quarto raio vê a maior possibilidade desta sala estar bem arrumada, estar bem harmoniosa, estar limpa, estar luminosa, estar com boa vibração. Eu vejo isso só de entrar aqui. Então, em vez de eu entrar aqui para procurar um lugar para sentar, o que também eu tenho que fazer, mas eu entro aqui buscando o que aqui tem de melhor no ambiente, em tudo, na vibração, no ar, em tudo. Eu vejo isto, fico com isto presente, mesmo que não esteja totalmente manifestado. Então eu olho para tudo aqui e vejo a máxima possibilidade disto aqui. Qual é a máxima possibilidade disto aqui irradiar simplicidade, harmonia, beleza, com esses materiais que estão aqui? Eu tenho que estar neste raio para poder evocar tudo de mais harmonioso, de mais belo que existe aqui, em todos esses materiais, nestas coisas. Porque tudo isso que nós estamos vendo aqui pode ser mais no âmbito dele, se eu atrair isto, se eu estiver atento para isso, se eu estiver colaborando para isto. Então aqui tem muitas coisas, e se essas coisas estiverem dispostas com harmonia, isto aqui fica mais harmonioso, isto fica mais bonito, do que se estiver tudo desarrumado. Então nós temos aí várias janelas com várias cortinas. Se cada cortina estiver aberta de um jeito, se isto tudo não estiver harmonioso, isto não emana tudo o que pode emanar. Não chega até nós com uma certa vibração bela. Isto não chega até nós. Então nós temos uma forma de viver o quarto raio, que cabe a nós, que nós não precisamos esperar outros viverem. Cabe a nós isto. E quanto ao quinto raio, que nós estivemos vendo antes, não? Que é um raio muito conhecido na ciência, e vemos o que este raio tem feito e o que fazem os cientistas com esta energia. O que fazem eles com aquilo que têm em mãos. Mas este quinto raio, para nós que não somos cientistas, esse quinto raio é a possibilidade de nós nos concentrarmos realmente em algum assunto. Será que nós estamos realmente concentrados na nossa intenção? Todos nós temos uma boa intenção. Se não estaríamos aqui, se nós não tivéssemos boa intenção, não seríamos ajudados a estar num lugar como este. Se nós não tivéssemos boa intenção, talvez não estivéssemos mais nem vivos. Nós estamos vivos, somos mantidos vivos, porque temos uma intenção. Mas será que nós temos uma concentração suficiente nesta intenção? Eu posso ter intenção de ser pontual. Posso ter intenção de não faltar com aquilo que me cabe fazer. Mas será que eu estou realmente concentrado nisto? Ou na hora eu falho? Intenção eu tinha. Intenção eu tenho. Mas na hora falha. Na hora eu não faço. Na hora não acontece. Isto é falta de quinto raio estabelecido. Isto é falta de presença do quinto raio. Veja, quantas pessoas gostariam de não derrubar o caderno? Porque ninguém derruba o caderno porque quer. A intenção é não derrubar, no entanto, os cadernos caem. Isto é falta de quinto raio. É falta de colocar realmente a decisão, não só a intenção. Falta de colocar a mente. Falta de colocar a força para que a coisa seja conforme a intenção. Isto é quinto raio. A intenção pode ser outro raio. Nós podemos ter uma intenção amorosa, como podemos ter uma intenção de uma outra ordem. A qualidade da intenção é outra coisa. O quinto raio é você manter aquilo. É aquilo ser realizado. Aquilo realmente acontecer. E o quinto raio é muito atuante também, como o terceiro. Quinto raio é muito atuante. Se nós soubermos invocá-lo, se nós soubermos tê-lo presente, se nós o tivermos no coração e na mente, este quinto raio leva a muita coisa. Este quinto raio possibilita muita coisa. E o mundo pode melhorar bastante. Isto é uma época de quinto raio. Isto é uma época, é uma fase deste mundo e desta humanidade na qual o quinto raio está muito ativo. Quinto raio está muito presente. E nós não somos mais precisos, nós não somos mais decididos porque não temos esta conexão ainda bem feita. Porque não prestamos atenção nisto. Ainda não resolvemos incorporar isto, este quinto raio. E o sexto raio, que é um raio muito conhecido deste grupo, porque é o raio da devoção, isto é um raio, isto é uma qualidade, isto é uma energia que começa a se manifestar quando eu tenho uma dedicação muito exclusiva, quando eu não sou dividido diante de um ideal ou diante de uma tarefa. Então, para nós estarmos bem dedicados, não estarmos divididos, não estarmos com uma dedicação meio morna ou uma dedicação meio indecisa, porque nós somos dedicados, nós temos esse raio. Nós temos a energia da devoção, a energia da dedicação. Mas entram aí outras coisas e a gente diz, bom, eu não vou amar isto totalmente, eu não vou me dedicar a isto totalmente, porque está acontecendo isto que eu não gosto, aquilo que eu não gosto, aquele eu não acho que ele... Então eu faço até certo ponto. Eu vou amar até certo ponto, mas eu não vou dedicar tudo. Eu não vou me dar... Isto é falta de sexto raio. Isto é falta de incorporar este raio. Porque este raio sabe muito bem o que ele faz. Você não precisa estar freando a devoção. Você não precisa estar cerceando o movimento da devoção. Não tenha medo de ser devoto. Precisa ver do que você é devoto. Aonde você está canalizando a sua devoção. Mas se você está consciente de onde está colocando esta energia, você não deve estar medindo coisas. Então, se você já viu que você tem que ser devoto do único, você não tem outra coisa que fazer senão ser devoto do único. Se você já percebeu que você tem que se dedicar com exclusividade àquela parte do plano evolutivo que lhe foi entregue, você não tem que duvidar. Você não tem que fazer pela metade, nem um pouquinho. Tem gente que faz só um pouquinho para não se ferir. Tem medo de se ferir. Não, se eu entro aqui, de repente eu levo um baque e depois, o que acontece comigo? Isto é falta de devoção. Isto é falta de amor devoto. Este raio é muito ligado ao segundo, hein? Difícil dividir este do outro, do amor-sabedoria. E isto é a nossa dedicação, tudo que nós aplicamos naquilo que é a nossa tarefa, naquilo que é a parte do plano evolutivo que a nós foi entregue. Aqui precisa de devoção para isto. Não tenho que justifique que você não faça a sua parte com exclusividade, como se todos os outros estivessem fazendo, porque isto é uma fraqueza dos devotos. Eles sabem qual é a parte deles, mas como aquela parte às vezes é grupal e os outros não estão nem vendo a própria parte, ele já começa a se limitar. Ele, não, o que eu vou fazer aqui se os outros não fazem? Aí eu já vou fazer menos. Eu vou fazer um pouco. Isto é falta de devoção. Isto é falta deste raio. Precisa se abrir a este raio. Porque a devoção não desgasta ninguém. A devoção não exaure ninguém. Você que pensa que por ser devoto demais vai sofrer. Quem sofre é a tua parte mais densa. Quem sofre é a tua parte mais egoísta. Não é a tua parte pura e genuína. A tua parte pura, a tua parte verdadeira, precisa de devoção. A sua parte interna, a sua essência interna, precisa de devoção, precisa do exercício da devoção. Agora, precisa ver no que você vai aplicar esta devoção, para o que você está canalizando, isto sim. Mas quando você viu o que é e para que é, aqui não tem limite para isto. Senão esta energia não flui, essa energia não acontece, este raio não se resolve totalmente. E o sétimo? O sétimo, que é um dos mais atuais, importantes, necessários, que é nós conduzirmos os nossos corpos, a nossa ação, dentro de uma ordem e dentro de uma harmonia, dentro de uma disciplina. Isto tem que ser feito com inteligência. O sétimo raio não vai levar você a fazer uma coisa atabalhoadamente. Não vai fazer você conduzir os seus corpos agredindo os seus corpos, fazendo dos seus corpos uma coisa violentada. Você não precisa violentar nada no sétimo raio. Isto é feito com ordem. Este domínio das coisas, dos corpos, é feito com ordem, com disciplina. Mas isto é para ser feito espontaneamente. Esta energia da ordem, esta energia da disciplina, isto, quando é pura, é espontânea. Você não está se esforçando para isto. Você não está fazendo isto forçado. Quando você realmente incorpora este raio, quando este raio realmente flui através de você, tudo aquilo que você faz é espontâneo. É natural em você. Se você está fazendo esforço para ser ordenado, você está ainda fazendo os seus primeiros contatos com o sétimo raio, se é que quer fazer. Está fazendo os primeiros contatos. Agora, quando este raio realmente flui, você vive na ordem espontaneamente, sem nem perceber. Isto é natural em você. A disciplina, a ordem, a limpeza, a pontualidade, a correção, tudo isso é espontâneo. Você não faz esforço nenhum, porque quem faz isto é o raio. Quem é a ordem? Quem é o ritual perfeito? Quem é a harmonia? Isto é o raio, não somos nós. Não temam isto. O raio flui naturalmente, o raio flui e tudo é feito com muita espontaneidade. Então, quem faz muito esforço para ser ordenado, quem faz muito esforço para ser disciplinado, está se aproximando deste raio, eventualmente na aura deste raio, ou está sendo trabalhado por este raio. Mas quem já representa este raio, faz isto espontaneamente, naturalmente, é ordeiro, é disciplinado, sem fazer nenhum esforço. E esses raios trabalham externamente, e basta olhar em torno, você vê a ação de cada um. Você vê isto no mundo, você vê isto manifestado, vê isto em certas pessoas, em alguns momentos. Vê isto, claro. Agora, os outros cinco que nós estamos já procurando conhecer, procurando nos aproximar, os outros cinco já não trabalham aqui fora. Os outros cinco trabalham internamente, trabalham dentro, trabalham no mundo interno, trabalham no nosso interior. E para nós começarmos a perceber os outros cinco, precisa que estes sete estejam bem assumidos, bem vividos, conhecidos e trabalhados em nós. Este é o ciclo planetário no qual estes sete raios têm toda a possibilidade de se expressar em cada um de nós. Em cada um de nós. No planeta, nas coisas que não dependem de nós, eles se expressam. Em cada um de nós, esses sete raios podem se expressar com perfeição. Então teríamos que estar abertos a isto. Teríamos que estar disponíveis para isto. Tem que ter aí uma posição, tem que ter aí uma atitude, uma intenção, mas realmente levada à prática. Porque aí começam os outros raios internamente a nos trabalhar. Aí começa realmente nós mudarmos de etapa, mudarmos de fase. Entramos num outro ciclo evolutivo, que não entramos exatamente com a nossa ação. A nossa ação é junto a estes sete raios que foram descritos, é junto a estas energias. Os outros cinco, eles vão nos trabalhar, eles vão nos trazer as coisas, ampliar a nossa consciência, eles vão alargar a nossa compreensão e as nossas possibilidades. Eles fazem isto dentro de nós. Mas nós não podemos saltar estas etapas. Nós não podemos transcurar nenhum detalhe destes sete raios. Nós temos que estar atentos. E aí ficarão perguntando, não, mas isso não é possível, essa perfeição todo o tempo. Eu sei que não é possível. Mas precisa esta intenção, precisa esta decisão, precisa este empenho, porque aquilo que não for possível é suprido. Mas enquanto nós não estivermos fazendo o possível, não pode ser suprido. E aí não tem processo com os outros cinco. Não tem como você entrar na órbita dos outros cinco e os outros cinco te trabalharem. Os outros cinco que são muito importantes, como por exemplo, o nosso relacionamento com outros planos de consciência. Isso seria fundamental. Nós temos um relacionamento com os outros níveis de consciência. Nós podemos estar relacionados com mundos suprafísicos, com os irmãos intraterrenos, com as civilizações mais avançadas. Todo este interrelacionamento, é o oitavo raio, não? Tudo isto está aí para nos trabalhar. Isso está aí para acontecer em nós. E quantos de nós já estão com esse relacionamento com os outros planos, com os outros níveis, conscientemente? Muito poucos. Inconscientemente, podem estar até mais trabalhados, mais adiantados. Mas isto pode ser também consciente, tem que trazer isto para a consciência. E assim por diante, estes outros cinco raios, que são internos, estão aguardando que nós nos decidamos a cumprir a etapa dos sete raios materiais e a etapa de toda esta ação material, para nós podermos ser trabalhados e para realmente a humanidade mudar de ponto. E para realmente o planeta mudar de ponto. Aquela pessoa que fez a pergunta se a Terra ia se desintegrar, é destas coisas que nós temos que nos ocupar. É disto que foi dito, a nossa mente no quinto raio deve estar concentrada nisto, não na desintegração da Terra. Nós temos que estar nos ocupando disto, nos ocupando da nossa parte. Nós temos que viver estes raios, isto que é a nossa parte agora. Nós temos que levar isto ao máximo nível que nós pudermos levar. O resto é suprido. E o trabalho interno dos outros cinco raios, que representam a nova etapa da humanidade, a nossa nova etapa de consciência, o novo ciclo do mundo, isso tudo está sendo trabalhado. Mas a nossa parte ainda está longe de estar feita. E como nesta época tudo está muito acelerado, como nós temos os centros planetários trabalhando muito, mandando muito impulso, nos mandando muita energia, o que nós não fizemos em 2000 anos, nós podemos fazer em muito menos tempo. O que não aconteceu em 2000 anos, como devia ter acontecido, pode acontecer hoje, num tempo mais concentrado. Não estejamos aqui fazendo cálculos nem contas, porque essas coisas, sobre estas coisas não se faz contas nem cálculos. Mas o que não aconteceu como devia em 2000 anos, tem possibilidade de acontecer. Dentro da humanidade resgatável, tem condições de acontecer, ou tem condições de se completar. Então é como se nós estivéssemos renascendo a cada momento, como se nós estivéssemos recebendo um novo impulso a cada momento que passa. Isto é exatamente esta época. Isto é a etapa que nós estamos vivendo. Nós estamos recebendo impulsos a todo momento. Mas precisa finalmente responder. E na hora que se responde, se vai recuperar esses 2000 anos de semi-inércia. Isto não foi assim no plano das almas e nem no plano das mônadas. Mas aqui no plano externo, vocês veem o mundo como está e vocês veem que se fez bem pouco com aquelas leis que ficaram públicas há 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, certas leis ficaram públicas. Não se fez praticamente nada dentro daquelas leis, no plano externo. Até hoje existe tudo o que existe no mundo, até hoje, como naquela época. Então, se fez muito pouco. Mas, dentro das almas e dentro das mônadas, muito aconteceu. E nós teríamos que conscientemente acompanhar mais isto. Teríamos que usar o oitavo raio, usar este raio de interligação entre planos e apelar, nos abrir para este raio, para este oitavo, e ficarmos mais a par do que acontece conosco nos nossos planos internos. O oitavo raio nos ajuda a reconhecer que dentro nós somos muito mais amplos do que somos aqui fora. Que a nossa consciência interna, internamente, que nós somos muito mais dispostos, muito mais avançados, muito mais verdadeiros do que somos aqui fora. Precisamos muito deste oitavo raio. Realmente invocar esta possibilidade de unir estes planos. Unir esses planos não é ter visões, nem ter consciência do que passa nos outros planos. Unir estes planos é ser aqui fora como somos dentro também. Não sermos aqui fora só fisicamente, só emotivamente, só mentalmente. Sermos aqui fora também como alma. Trazermos a nossa intuição aqui para fora. Agirmos intuitivamente. Agirmos espiritualmente, agirmos como força monádica. A época é disto, o mundo precisa disto, todos precisam disto, os seres precisam viver isto neste momento. Isto é o que nós estamos fazendo.